Boa tarde à plateia e à mesa. O tempo é curto. Se a gente for falar da história da Lade e de todo o potencial da Lade, a gente tomaria muito tempo. Teríamos que voltar ao GAT, ao que significa a Lade dentro do GAT, etc., etc. Isso não é o tema da nossa tarde de hoje aqui. Bom, mas a Lade é importante porque ela junta, num único foro, 13 países que são muito diferentes. E eu tenho a vivência disso a cada 15 dias. Tá? A Lade ela é politicamente coordenada por um comitê, que chama Comitê de Representantes Permanentes. Cada país tem 2 representantes permanentes, eu sou o segundo deles. O primeiro é o embaixador Rui Pereira e o segundo é o ministro Otávio Brandelli, eu. Isso nos dá uma perspectiva seguinte, cada 15 dias juntar com países com interesses totalmente diferentes, com tamanhos populacionais diferentes, territórios diferentes, economias diferentes, poderes políticos em vigor diferentes e como se lida com essa diferença. E a primeira constatação é que a diferença é a nossa semelhança. A primeira das semelhanças, o primeiro ponto em comum entre os países da América do Sul e da América Latina é que somos diferentes. E aí vem a grande questão, como lidamos com isso? E os nossos predecessores, diplomatas e governantes dos anos 60 e 80 chegaram a uma fórmula muito, muito pragmática e muito inteligente de como lidar com essa diferença. Estabelecer 4 princípios. Primeiro deles, a pluralidade, ou seja, se aceitam diferentes formas de acordo dentro da ALADE, dentro desse grupo de países que busca integração econômica, comercial e até mais abrangente, humana, etc. É por isso que o Brasil pode fazer um acordo tão profundo como fez com o Uruguai, recentemente, a nova relação paradigmática, enquanto tem o Mercosul, que avança aos passos do Mercosul. Isso não impediu que o Brasil com o Uruguai fizesse um acordo muito mais abrangente, muito mais profundo. Assim como a ALADE não impede que haja uma Unasul, não impede que haja uma CELAC, não impede que o México com a Colômbia tenha um acordo de liberalização quase absoluto. Então, esse é o primeiro ponto pragmático. Somos diferentes e podemos fazer coisas diferentes entre nós. O segundo princípio é o da gradualidade. Essa integração que se deseja, ela não vai chegar assim, imediatamente. Temos que ir a passos firmes, graduais, o que é possível e uma coisa de cada vez. A flexibilidade é o terceiro princípio do Tratado da Lade, o Tratado de Montevideo, 1980, que também acomoda a questão de como abordar questões que não podem ser objeto de consenso entre todos. Dou um exemplo, o comércio de serviços é um tema proibido em certos países. Proibido, entre aspas, mas eles têm muitas restrições em negociar serviços, para outros não. Então, aqueles que podem avançar em acordo de serviços, avançam, os que não podem, não avançam. E o quarto princípio, e que reconhece esse pacote de diferença entre nós, é que há a obrigação de se estabelecer um tratamento especial e diferenciado para os menos favorecidos. E na LAD são 3 os países de menor desenvolvimento relativo, que é o Equador, a Bolívia e o Paraguai. O Paraguai, quem conheceu o Paraguai antes do Mercosul e o Paraguai de 1, 2 anos atrás, crescendo a 15, 16%, percebe qual é a importância da integração econômica e comercial. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é a nossa semelhança, o primeiro ponto comum. Somos diferentes e já temos acordado como abordar as diferenças e como avançar. O segundo é propriamente em que ponto somos semelhantes, né? Eu acho que na economia todos nós temos, em primeiro lugar, uma base de mercado local, com empresas locais, com empresários dinâmicos, uns mais, outros menos. Não sei se é de conhecimento de todos, mas uma das maiores empresas de cosméticos no Brasil é a propriedade de um cidadão boliviano. Empresa aérea brasileira, propriedade de cidadão binacional boliviano-brasileiro, e assim, N exemplos, né? Esse dinamismo do empresariado latino-americano é notável. Em segundo lugar, o fator Estado, né? O Estado interfere na economia com maior ou com menor grau, pode ser do tamanho desejado ou indesejado pelo setor privado, mas o Estado é um fator em todas as nossas economias. E o terceiro, que eu acho que é bem, bem importante, é a carência de capital. O capital é caro em todas as nossas economias, o capital é escasso e caro. O segundo aspecto da semelhança pode ser abordado pelo caráter político. Somos atualmente democracias e vivemos em paz, com pequenos e quase desprezíveis conflitos entre um ou dois países, com diferentes conformações. Também, no âmbito, quando se diz paz entre nações, e não a paz urbana, porque todos nós estamos submetidos a um conflito urbano quase aberto, com problemas de violência. Eu, que vivo no Uruguai há 6 anos e que já vivi em outros tempos, vi como o problema da violência urbana se instalou no Uruguai também, como se instalou em Porto Alegre. Porto Alegre segura da minha infância já não existe mais. Então, é outro ponto comum, e aí já entra o assunto das semelhanças nos aspectos sociais de cada um dos nossos países. São países que têm uma história comum de ocupação, quando já havia populações aqui, de um desenvolvimento sempre voltado por interesses exógenos, que acabou levando, que pode soar discurseira, mas não é uma discurseira, temos excluídos, temos desfavorecidos, não conseguimos superar esse abismo entre classes, entre diferentes estratos da sociedade, não conseguimos incorporar menos favorecidos, e o Brasil, quando conseguiu incorporar, viu que isso é potencial de mercado, dinamizou a economia, trazendo 30 e tantos milhões de pessoas para o mercado. Com todas as críticas que se fizeram ao Bolsa Família, etc., viraram consumidores. E esses consumidores deram uma certa estabilidade à economia. Agora, não temos tido a capacidade de superar isso definitivamente e criar sociedades prósperas, igualitárias em oportunidade e livres. Temos tido dificuldade quanto a isso. Temos os aspectos, e aí são comuns também, já não políticos, não sociais, não econômicos, que são os aspectos da geografia, os aspectos dados. Os recursos naturais são abundantes a todos nós, minérios, biodiversidade, água doce, que tem virado um produto muito escasso. Fotossíntese. Uma vez um especialista da Embrapa disse que o diferencial do Brasil é fotossíntese. Ele tem luz do sol, ele tem água, ele tem solo, então o diferencial, a soja é barata no Brasil porque tem fotossíntese. Já saindo da área solar de incidência que temos no Brasil. Bom, o Uruguai subsidia a produção de açúcar por carência de fotossíntese para produzir açúcar, que é uma coisa estranha. Assim, quando eu ouvi, eu fiquei surpreso. Mas o grande diferencial nesses aspectos do que é físico, do que é dado, do que é geográfico, eu acho que é a energia, todos os nossos países têm grandes diferenciais energéticos. O Brasil, primeiro, com a capacidade tecnológica de ter desenvolvido o etanol. Segundo, o pré-sal. Bom, Venezuela, dos maiores produtores de petróleo. A Bolívia, nosso grande fornecedor de gás, e tem a maior mina do metal do futuro, enquanto se fala de energia, que é o lítio. E isso demonstra também um pouco das nossas semelhanças na incapacidade de gerar soluções. A Bolívia tem o lítio, nós temos capacidades tecnológicas potenciais, mas não conseguimos em conjunto pensar numa proposta comum de exploração do lítio no futuro. O Uruguai agora com grandes investimentos em energia eólica, ou seja, energia, por enquanto, e com as políticas adequadas, não chega a ser um problema. E é um diferencial dos nossos países. E o terceiro ponto comum, eu gosto muito de falar dentro do tempo e falar pouco. O terceiro ponto comum que eu acho que temos é temporal, é o futuro. Temos que pensar que o futuro é o mesmo para todos nós. E temos que fazer esse futuro ser um futuro melhor, um futuro mais próspero. Que as empresas cresçam, que os governos sejam eficientes, que o cidadão tenha prosperidade. E que essa integração que se busca abstratamente no campo jurídico, os princípios da LADE, etc., se traduza em eu vou passar férias em Punta del Este e não tenho controle de fronteira. Eu vá pegar um avião para o Peru e não tenho que apresentar 500 documentos, tanto na ida como na volta, e que seja um espaço comum, um espaço de todos. Agora, o como vai se chegar a isso, minha opinião, não é pelo comércio. Não é pelo comércio. O comércio já está negociado, o comércio gera, passa por dificuldades conjunturais, etc. Até estou pensando aqui uma ideia lateral. esses tempos a Alad publicou um estudo sobre as oportunidades perdidas, que são aqueles setores da economia em que existe um acordo de liberalização comercial total, que um país tem a oferta, o outro tem a demanda, mas o que tem a demanda não compra do que tem a oferta, traz de outro lugar. Então, são oportunidades perdidas da integração. Tudo que o governo, enfim, os setores oficiais deveriam ter feito, fizeram, mas os operadores econômicos tomam outra decisão. E não é por custo. Não é por custo. Às vezes é comércio intrafirma, etc. E aí tem um grande campo para se explorar, né, nas oportunidades perdidas. Mas não era esse o ponto que eu queria chegar, não. Eu queria chegar à ideia de qual é a minha visão de por que a Europa é o que é em termos de integração. A minha opinião é que é o que é, não é pelo comércio, é porque houve basicamente um país que tomou a decisão de ser a locomotiva desse processo e aproveitar a abundância de capital que tinha e colocar no processo de integração. E esse país se chama Alemanha. Eu acho que a América do Sul, a América Latina, ela vai ser uma integração profunda, dinâmica, próspera, eficiente e cidadã quando se tomar a decisão de ter uma locomotiva, seja conjunta ou seja individual. E o FOSEN é um exemplo disso. O FOSEN é um exemplo disso. O Brasil, quando decide botar 70 milhões por ano no FOSEN, todos pensam, oh, mas tanto lugar lá no Nordeste ou no Sul do Estado do Rio Grande do Sul precisando de dinheiro, vai botar no FOSEN, vai botar no Mercosul? Sim, porque isso amplia, isso desenvolve, isso traz oportunidades, traz competição, traz mercado, traz tudo o que um bom investimento pode trazer. E nós não temos ainda, temos já um embrião, que é o FOSEN, temos anunciado decisão, enfim, de se ampliar o FOSEN, ainda não aconteceu. O Brasil já fez contribuições voluntárias ao FOSEN, botando 5 vezes o que ele deveria ter colocado. E isso possibilitou, por exemplo, uma coisa que era inimaginável, quer dizer, inimaginável que ainda não tivesse acontecido, Itaipu não estava conectado à Assunção. Não havia conexão elétrica entre Itaipu e Assunção. O país é dono da metade da hidrelétrica e não tinha na sua capital conexão com essa fonte enorme de energia, né? Então, a minha visão é que precisamos gerar um mecanismo de investimento, que esse capital, que é escasso, passe a ser um capital mais acessível, que as decisões sejam tomadas de forma estratégica e pensando na convergência estrutural e na infraestrutura. Minha visão sobre o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos e Europa. É um aeroporto de última geração, um avião de última geração, está faltando querosene. Na hora que vier a querosene, ele decola. E nós o que temos? Né? Temos uma economia crescendo, não tá, enfim, os índices são bons para nós, mas a gente já tem esse aeroporto, já tem esse avião. É só querosene que falta? Não, né? Falta mais trabalho. E para que isso aconteça, precisa ter algum mecanismo. Eu não sei qual é, não sou economista, eu não tenho a experiência, mas se percebe que um caminho é que haja alguém que tome, alguém abstrato, um país, um conjunto de países, que tome essa situação e que possa levar aos operadores essa capacidade de investimento para fazer o metrô de Xangai. A China conseguiu fazer isso, vendendo produto barato acumulando, gerou uma capacidade de investimento que modificou a China. A China não é mais o que foi, não é, o Japão foi assim também, quando chegava um produto japonês nos anos 70, eles diziam, isso é japonês, não quero. A China já passou dessa etapa, já teve a questão, não quero o produto chinês, agora todos querem, já está tendo uma certa qualidade. Buenos Aires acabou de abrir o banco chinês, enfim, e vão entrar em outros mercados também, mercado financeiro, etc. Então, um pouco dessa experiência de a cada 2 semanas estar lá com os embaixadores de países tão diferentes, que têm visões diferentes e representam interesses diferentes, eu vejo que é por aí, que o comércio não é tudo e precisaríamos ter algum mecanismo que nos levasse para uma verdadeira integração, que a gente possa ter esse aeroporto e esse avião de última geração e poder decolar para onde a gente merece decolar. Obrigado.